Bem-vindos ao Fazer por Esse Assim, um podcast sobre viver da criatividade. De regresso às gravações, o primeiro episódio de uma nova temporada é como uma folha em branco. Tantas possibilidades, mas acabei por decidir falar exatamente sobre isto, a folha em branco, ou melhor dizendo, o bloqueio criativo. O bloqueio criativo é tão antigo como a própria criatividade, mas duvido que tivesse tanta importância antes da maioria dos trabalhos que temos depender tanto das nossas ideias. A expectativa é alta, conhecemos tantas ideias e tantas pessoas geniais. Somos mais perfeccionistas do que devíamos, queremos acertar à primeira, no máximo à segunda e com o mínimo número possível de falhas, se faz favor. Em cima disto tudo, estamos fartos de saber que o processo criativo é pessoal. O que me inspira a mim não é garantido que te inspire a ti, e mesmo se não falarmos em inspiração, podemos falar em horários, humor e até espaços de trabalho. Há tanta coisa que tem influência na maneira como nós geramos ideias. Mas comecemos do zero. Nunca se começa realmente do zero. Construímos sobre o que conhecemos, sentimos, vivemos, e quanto mais conhecermos, sentirmos e vivermos, maior será, em teoria, essa enciclopédia mental à qual recorremos para ter ideias. Nunca se começa realmente do zero. Os designers têm o hábito de começar um projeto abrindo um motor de busca para perceber o que é que já foi feito antes, com os mesmos pressupostos. Não se pode dizer que seja um hábito incrível, dado que pode trazer, mais cedo do que queremos, demasiada autocrítica às ideias, que depois mal chegam a ser ideias, coitadas, e aí sim o bloqueio criativo ganha dimensão. Não por falta de ideias, mas pelas muralhas que as obrigamos a ultrapassar antes de serem ideias formadas, palpáveis, visíveis ou verbalizadas. Mas mesmo antes disso, nunca se começa do zero. Temos bagagem. Quando era aluna, o diagnóstico da minha consulta no final do primeiro ano foi que precisava de conhecer mais coisas. Precisava de mais cultura visual, precisava de mais bagagem, mais referências. Isso não significava só olhar para as imagens, significava também ler mais, ver mais filmes, ir ao teatro, mergulhar no que houvesse para fazer. A parte que afasta muita gente de ter mais cultura é que é preciso um esforço, mesmo que muitas vezes mínimo da nossa parte, ler, sair de casa, em suma, o esforço de escolher fazer coisas diferentes. E isso custa-nos, não é? Já fazemos tantas escolhas ao longo do dia que às vezes é mais fácil só clicar OK naquela primeira escolha que o Netflix faz por nós. É a nossa base de referências que torna as perspectivas diferentes. Se tu e eu desenhássemos uma cadeira, o mais provável era que fossem cadeiras muito diferentes. Já nem vamos falar de bicicletas, porque a maior parte das pessoas que tenta desenhar uma bicicleta não acerta com o sítio onde devem estar os pedais e o quadro. Além disso, não só temos uma base de referências impressa mentalmente, única e diferente de toda a gente, como é das ligações entre elas, essas referências, que nascem as nossas ideias. Algumas melhores, outras são piores, outras nem sequer chegam a formar o pensamento, mas são coisas como qual é a possível ligação entre o último livro que leste e o vídeo que viste no YouTube há 6 dias. É mais ou menos isto que a nossa mente faz, mas é muito mais rápida, muito mais eficaz e em muito maior quantidade do que esta tentativa pobrezinha de explicação. A informação acaba por ser a nossa matéria-prima. E para nós que somos knowledge workers, e eu não consigo propriamente traduzir isto, não sei se pode traduzir para trabalhadores da informação, a informação chega-nos de todo lado. Lemos online, lemos offline, vemos filmes, vídeos longos e vídeos muito curtos, ouvimos podcasts, música e mensagens de áudio. Vemos imagens, descarregamos ficheiros e guardamos papéis. Anotamos ideias em cadernos, nas notas do telefone e num bloco de texto no computador chamado semtítulo.txt. Ditamos lembretes à Siri e ao dictafone. A informação é plural e flui na nossa direção durante todo o dia. Às vezes é muito cansativo. Às vezes somos mais capazes de lidar com ela, outras vezes somos emburrados pela quantidade que nos chega. E depois há dias em que apagamos as newsletters sem as abrir, não ligamos a televisão e só nos apetece fazer um bolo em vez de olhar para um ecrã, seja de que tamanho for. Mesmo assim, se calhar o bolo é mesmo bom e queremos lembrar-nos de o fazer mais vezes. E pronto, aí está uma informação que não esperávamos. O que é que fazemos com ela? Provavelmente pensamos, paciência, fica só na memória, pode ser que não me escape e lembre-me outra vez de voltar a fazer este bolo um dia em vez de olhar para ecrãs, mas aviso, vai escapar. Na velocidade dos nossos dias e do nosso trabalho, a memória bem pode tentar ser um palácio, mas os quartos estão cheios de tralha de todos os tamanhos. vai perder-se tanto o que é importante como o que não é nada importante. Pior, é possível que encontres mais coisas que não são nada importantes e aparecem exatamente no momento em que não precisas delas do que aquelas coisas que tentaste lembrar-te e parecem eclipsar-se completamente. O que precisamos parece ser um sítio central para onde convergir toda a informação que queremos guardar. Sim, é isso mesmo que fazemos com o nosso cérebro, estás correto. O habitual é a informação fluir na nossa direção e nós, em esforço, tentarmos nos lembrar das partes que mais nos interessam e até fazermos esse registro em qualquer sítio, numa nota, numa agenda, em algum sítio, muito provavelmente um sítio onde nunca mais vamos procurar. É, estamos constantemente a arranjar mais gavetas mentais cheias de tralha que ou não está registada em lado nenhum e estamos a tentar chegar lá de memória, ou está registada mas espalhada por todo lado. Por isso, como é que é suposto encontrar uma referência ou uma ideia no meio desta confusão? Repara que não se trata de procurar uma agulha no meio do palheiro. Trata-se de encontrar uma agulha no meio de milhares ou milhões de outras agulhas que guardaste a dado momento porque ecoaram qualquer coisa em ti e te pareceram importantes. Se fosse palha era mais fácil, porque usávamos um ímã e a agulha ia lá dar. Mas não, tudo é a mesma coisa, tudo é a informação que quisemos guardar a dado momento. E é por causa disto tudo que o Tiago Forte propõe a ideia de construir para ti próprio um segundo cérebro. E não é uma experiência mirabolante, embora o termo seja assim sugestivo. Na verdade é uma coisa muito simples, é uma base de dados centralizada com toda a informação que é relevante para ti. Mais importante do que isso, é pesquisável. Não é necessário propriamente estar organizada ou catalogada com tags e arrumadinhas, porque não queremos gastar mais tempo a arrumar as coisas do que a usar as coisas que arrumamos. Pode ser um caos, mas é o teu caos e está tudo à distância de um comando F ou de um Ctrl F, se estiveres a ouvir-me em versão Windows. A construção de um segundo cérebro é simples. O Tiago Forte tem um livro sobre o assunto e encontras imensos vídeos no YouTube que te podem ajudar. Eu tenho o meu no Notion, obviamente, e vale-me ouro na hora de escrever episódios como este ou as edições da Lusco-Fusco, a minha newsletter quinzenal. Mas, se esta ideia te interessou, deixo-te o convite para estares comigo na Masterclass que vou dar hoje à noite sobre este tema. É uma colaboração com o Clube das Ricas Remotas e o link para a inscrição está nas notas do episódio. Adorava ver-te por lá, caro ouvinte do podcast, e pôr uma cara junto dos tímpanos anónimos que me ouvem neste momento. Por isso, não te esqueças, link nas notas do episódio. E agora adiante que prometi algumas dicas sobre como ultrapassar um bloqueio criativo. Primeiro grupo de dicas. Se estás mal, muda-te. Isso significa levantarmos da cadeira, dar uma volta, mexer o corpo, sair de casa, olhar para o céu, árvores, natureza, o que estiver mais próximo. Telefonar a um amigo, perguntar como é que lhe está a correr o dia, sair do computador, fazer umas torradas e tirar 10 minutos para ler. Arranjar um hobby para espairecer de vez em quando, uma aula de aguarelas, ou de tricô, ou marcenaria, qualquer coisa que seja com as mãos. Porque ajuda a ganhar perspectiva, sair da nossa caixa rígida que é o ecrã. Segundo grupo de dicas, se estás mal, muda o que estás a fazer, literalmente. Ou muda de tarefa ou de projeto durante umas horas, experimenta algumas coisas novas, nem que seja seguir um tutorial para o Illustrator. Alterar a tarefa pode ajudar-nos a mudar também este chip e alterar a maneira como estamos a pensar na nossa geração de ideias. E por isso, ao regressar ao projeto inicial, podes ter uma nova inspiração e podes vê-lo de outra forma. Terceiro grupo de dicas. Se estás mal, muda o teu processo. E eu sei que já disse 3 vezes neste episódio, mas digo mais uma quarta, porque é muito importante. Nunca se começa do zero. Torna isso uma estratégia. Ou seja, primeira sugestão, faz uma lista de 20 a 40 ideias possíveis, tanto as boas como as más, sem julgares nenhuma à partida. No final, escolhe só uma para continuar. Segunda sugestão, não tentes ter ideias nesse momento. Dá-te um espaço de 24 a 48 horas para isso e tens sempre um caderno contigo para apontar quando pensas no assunto. Se calhar vai ser mesmo no banho que chega o Eureka. Por curiosidade, associamos as boas ideias ao banho por causa de Arquimedes, que ao entrar no banho viu que a água subia na banheira e por isso percebeu que o volume de água deslocado devia ser igual ao volume do corpo que entrava no banho, neste caso o dele próprio. Por isso, Eureka! Com isto passou a conseguir medir de forma correta o volume de um objeto. Bastava pô-lo em água e medir o líquido que deslocava, neste caso que saía. Parece que ficou tão entusiasmado com isto que saiu do banho a correr, nu, pelas ruas de Siracusa. Terceira e última sugestão. Navega pelo teu segundo cérebro ou algumas das tuas referências preferidas e vê o que anda por lá a marinar. Procura ativamente inspiração, de qualidade e com profundidade. Se tudo falhar e não estiveres a conseguir de todo trabalhar, também é possível que, em vez de um bloqueio criativo, estejas a passar por algo mais complicado que te cria, por exemplo, desassociação com o teu trabalho, profunda falta de motivação e sentido. Nesse caso, dicas são pensos rápidos e deves procurar ajuda de um psicólogo para ultrapassar essa crise. Com o passar do tempo, acho que as nossas referências, a nossa bagagem, não só vai aumentando, como vamos passando a cuidar de algumas delas com muito afeto, porque são referências basilares que formam a nossa forma de pensar, de trabalhar e de criar. Relembro que logo à noite há a Masterclass e é a primeira que dou sobre este tema, por isso estou muito ansiosa porque implementar este sistema é tão simples e mudou completamente o progresso que tenho feito nos meus projetos pessoais. O link está nas notas do episódio e espero ver-te logo. Espero também que tenhas uma ótima semana e se estás a ouvir este episódio no Spotify ou no Apple Podcasts, adoraria que deixasse uma review porque isso ajuda muito a que outras pessoas como tu encontrem o podcast. Obrigada por me ouvires e até segunda.